E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu vou falar um pouco. O tema vai ser o seriado Cobra Kai, né? Um pouco de pensamentos nesse sentido. Eu já tentei gravar uma vez, mas hoje eu não tô me sentindo muito bem, cara. Sabe, assim, essa semana eu fiquei meio doente e essas gripes, esses resfriados estranhos. E hoje eu não tô me sentindo muito bem, mas como eu tinha prometido pra gente fazer esse podcast pra hoje, eu vou tentar fazer o melhor possível aí, né? Vamos ver no que vai dar aí. Bom, cara, o seriado Cobra Kai, né, cara? Bom, primeiro, vamos começar, acho que um pouco de relembrando o início, a origem, né? O seriado Cobra Kai, ele deriva de um filme, aliás, uma trilogia de filmes inicialmente, mas depois dois outros filmes extras, né? É uma franquia dos anos 80 chamada Karate Kid. Se você foi um garoto dos anos 80, 90, certamente você ouviu falar desse filme, né? Enfim, da franquia. Enfim, não precisa nem falar, na época era uma febre, né? E a gente tem essa história do Daniel LaRusso, né? E eu na época, né, eu tinha o quê, cara? Eu acho que 8 anos, por aí, quando eu... 7, 8 anos, quando eu vi o filme pela primeira vez. E eu acho que por aí, talvez antes, talvez 6 anos, não sei, por aí. E na época, isso e outras coisas, na época, deu uma febre enorme, cara, na galera geral, né? E era uma febre pelo karatê, né? Depois o Kung Fu e outros tipos de artes marciais aqui no Brasil pegaram teve vários momentos, né? Que teve o momento do karatê, que foi esse iniciozinho ali, né? Eu digo assim, nessa nova fase, né? Eu não sei se o karatê tem as histórias aí do karatê no Brasil, mas enfim, eu tô falando dessa fase dos milênios, né? Vamos dizer assim, os milênios conheceram o karatê através dessa mídia, né? E entre essa nova mídia, um dos filmes, né, que mais difundiu o karatê nessa época foi o Karate Kid. E então todo guri, todo, né, nessa época que conheceu o filme, queria fazer o karatê ou alguma coisa assim. E depois aí tu teve várias outras fases, que aí teve a época do mais um pouco na frente ali, tu teve a época do jiu-jitsu, né, que aí era febre, assim, era tipo, era massa tu tá fazendo jiu-jitsu, né? Que aí o pessoal considera o karatê ou outras artes assim um pouco mais ultrapassadas, né? E aí entrou outras artes. Aí tu tem, por exemplo, um pouco naquela época que veio o filme Matrix, aí lotou as academias de Kung Fu, por exemplo, que foi quando o Neo falava lá de eu posso treinar Kung Fu e tal, e aí ele fazia Kung Fu lá. Então aí foi tipo um ressurgimento aí de pessoas querendo fazer Kung Fu. Inclusive eu na época também fui fazer Kung Fu, muito por causa do filme Matrix. Eu fiz um pouco de Kung Fu na época, e fiz Karatê também nessa época dos anos 80. E aí teve os bons, eu nunca fiz Jiu Jitsu, mas outras artes assim, tipo Muay Thai também teve. Aí depois disso tu teve a época que veio os MMA da vida, que aí começou já começando o ano 2000 e tal, começou essa febre já pelo Vale Tudo e o UFC e o caralho. Aí já era ali 2000 e pouco já. Enfim, lógico que tinha antes gente praticando todas as artes, né? Sempre teve. Mas tu teve várias épocas que cada época um grupo de pessoas descobriam aquela arte ali, né? E nos anos 80, então, o Karate Kid dominou, né? Particularmente, eu adorava aquele filme por vários motivos. Um deles porque o filme, ele retratava a ideia desse cara meio... Aquele cara meio underdog, né, que ele chama, que é aquele cara que chega em outra cidade e tal, ele não... Que isso era a base de muito filme, né, na época. Era tu retratar esse underdog, porque o pessoal gosta de ter essa identificação com esse cara. Então, o cara que tá chegando, o cara que é de fora, o cara que é o... Né, e, ao mesmo tempo... Tu tem toda essa dificuldade de se enturmar e tal. Então, isso, na época, o filme retratava isso através do protagonista, que era o Daniel LaRusso, que era o Ralph Macchio, que era. E tinha outra coisa também, cara. Eu era muito parecido. Aí vocês podem acreditar em mim ou não. Mas quando eu era jovem, né? Na época que eu vi o filme, eu era muito, muito parecido com o Ralph Macchio, né? Eu era muito parecido com ele. Então, tinha vários motivos pelo qual eu gostava do filme. Então, eu me identificava demais naquele filme. E aí, então, ele tinha esse... Enfim, tinha lá os inimigos dele, que é o tal do Cobra Kai, né? Inicialmente, depois no último filme também. E o interessante dessa série, Cobra Kai, é que... O que, que ele faz? Ele pega... A série veio com o nome Cobra Kai, que é originalmente os inimigos do protagonista do filme. Então, é mais ou menos como se você fosse pegar, por exemplo, o Star Wars, por exemplo, e aí tu não visse mais a história através do lado dos Jedi, por exemplo. Tu visse do lado dos inimigos dele, né? Do Império e tal. Tu tirasse o foco dos bonzinhos lá, e tu fosse ver a história pelo lado dos inimigos. É, aí tu vê as lutas deles internas e tal. E foi isso que eles fizeram com a série do Cobra Kai. O que, que eles pegaram? Eles pegaram o personagem que era o inimigo do cara, que era o Johnny Lawrence, que muita gente, aí tinha umas piadas aí, dizia que na verdade ele era o Karate Kid, era ele, porque ele treinava, mas isso era piada, né? Era zoação e tal. Que você podia ver o Karate Kid por vários aspectos, né? Através do ou seja, tu podia dizer que, na verdade, o Karate Kid era o Johnny Lawrence, que era o inimigo do cara lá, do Daniel. Tu podia dizer que, do Daniel San, né? Tu podia dizer que não, que era ele, porque ele tinha a namorada, né? E o Daniel chegou e tal, e roubou a namorada dele, entre aspas, né? Eles namoraram um tempo, depois ela foi embora e tal, na história. Ele tinha, enfim, ele treinava pra caramba, se dedicou, né? E chegou ali um cara que, na verdade, treinou alguns dias antes, uns meses, pegou ele no torneio e acabou vencendo. De forma até ilegal. Isso era uma piada interna que se fazia na mídia, brincando, mas lógico que era uma piada, né? Inclusive, quando eu ouvi isso, eu disse, não, mas logicamente não é o personagem principal que... O cara legal, né? Até porque ele foi apresentado assim pra gente, É o Daniel, não é o tal do Johnny Lawrence. Só que aí, o que, que eles fizeram no seriado Cobra Kai? Eles disseram, cara, vamos pegar o seriado e vamos focar no Johnny Lawrence. Não vamos focar no Daniel. Né? Vamos pegar o Johnny Lawrence. E isso foi genial, cara. Isso é genial pra mim. Então, quando eu ouvi de primeira... Né? O que muita gente viu quando viu a série foi, cara, eu não acredito. Tipo, eu quando ouvi, por exemplo, eu disse, muita gente achou que era ruim, né? Ou que não ia ser uma série legal, ia ser uma série meia bocazinha e tal. E quando eu vi a primeira review dessa série, foi ano passado, eu não lembro em que canal exatamente eu vi, tá? Mas eu vi essa review e aí eu disse, cara, será que essa série é boa? O cara dizia que a série era massa e tal. Eu disse, cara, será que essa série é boa? Porque Cobra é visto pelo vilão, cara. Né? É como se fosse assim, a história do vilão agora. Tipo, como é isso, cara? Será que é interessante essa série? Mas aí o cara falava tão bem, eu, cara, vou dar uma olhada nessa primeira temporada dessa série. E, cara, genial, cara. Logo no início, primeiro episódio, eu já, tipo, comprei a ideia total de que, na verdade, o vilão, é o vilão, entre aspas, né? O cara, na verdade, ele... a gente vê, né? É engraçado isso, cara, porque ele te abre, assim, um pouco a ideia e tu vê aquele personagem, na verdade, como mais do que só aquele vilão ali que o cara tinha que derrotar, porque ele era chato com ele no colégio e tal. Quer dizer, lógico que na época, lá no passado, eu era do lado do Daniel, né? Eu era do lado dele, dizer, não, pô, o cara tá errado, o cara é um idiota, né? O Daniel tá certo, ele era o principal, ele era o herói, era o protagonista, era o cara bonzinho, era o cara tranquilo. Ele é o herói do filme, né? Então, quando inicialmente, quando veio esse choque, assim, pô, mas como assim, cara, eles vão falar a história pelo lado do vilão, né? Pô, será que é interessante? E todo mundo falava bem. Eu disse, cara, vou dar uma olhada. E realmente, assim, é sensacional. Logo no início, você já... Porque eles... aí que tá o lance, né? Eles apresentam o vilão como um underdog. Ou seja, já começa a série, o vilão tá fudido, cara, na vida. Então, sensacional isso aí, cara. Ele já começa assim, cara, ele tá no chão, você tem pena do cara. O cara, sabe? O cara come de manhã umas mortadelas fritas com ketchup, um negócio louco, assim, que ele faz, sabe? A gente vê pelo jeito dele que ele tá cansado da vida, que tá fudido, sabe? Sabe, o cara não tem família, tem o quê? 50 anos de idade, cara? Quer dizer, então a vida não foi boa com o Johnny Lawrence. Então, já daí, né, eu também gosto desse negócio do underdog e tal, e aí o cara, ele realmente tem isso. E o que aconteceu também? Existe uma dinâmica interessante que ele é como se fosse... O Daniel tá na posição que ele tinha no passado e ele tá na posição que o Daniel tinha no passado, né? Ou seja, na história do filme, originalmente, ele tinha dinheiro, ele vinha de uma família, ele era riquinho, ele era, sabe, ele era tudo para ser o filho da puta na história. Pronto, ele era o cara que tinha a grana, o cara que tinha os brinquedos legais, ou seja, moto, os amigos, a galera, ele era o popular e tal. E ele tinha a namorada, que era uma mulher linda, a namoradinha dele lá. Quer dizer, então ele tinha tudo, cara. Ele era popular, enfim, o cara era tudo, né? Assim, ele tinha todas as coisas que todo mundo queria ter. Ele tinha a mulher, ele tava com dinheiro, enfim. E o cara, ainda além do mais, era campeão de karatê, o caralho, enfim. Aí, e o Daniel não, o Daniel era o cara, enfim, tinha muita coisa do tipo, até assim, por exemplo, que a mãe era super protetora, levava ele no filme, ela leva ele pra tipo, os caras vão só, né, tem aquela coisa, né? E a mãe dele levando ele, então a gente se via isso como, tipo, cara, isso é minha história, né, você é jovem e tal, tua mãe o tempo todo em cima e tal. Mas aí o que que acontece, cara? Eles revelam na série, isso aos poucos, né, você vai vendo, que na verdade a vida do cara, primeiro que... então, assim, vamos logo trazer aqui um pouco para os conceitos aqui do podcast, né? O Johnny Lawrence era como se fosse o Alfinha, né, na época da escola. E Com Malfinha é justamente isso. Ele não representa muita coisa no sentido de... Ele representa o típico idiota da escola. Aquele cara que... É, geralmente o cara que tem as melhores... É, enfim, as gurias mais bonitas estão em cima dele, etc. O cara tende a ser um merda, né? Na escola e tal. E ele era o Alfinha nessa época. Só que o que acontece? Na história da vida dele, teve aquele período lá que ele conheceu o Daniel e perdeu pra ele no torneio. E daí pra frente, a vida dele foi uma merda. Ou seja, foi uma coisa atrás da outra, piorando pra ele as coisas, né? E aí, quando a gente vem conhecer ele na série, ele já é um cara que tá com o quê? 53 anos, se não me engano. Já é um cara que tá com uns... 50 e poucos, né? E é um cara que, enfim, nunca formou família, tem um filho que ele, enfim, fez numa guria aí, que conheceu, que também é perdida da cabeça, não quer ser mãe do filho e tal, quer dizer. E... Quer dizer, o cara, pelo jeito, não teve sucesso mais em outras avenidas da vida também, por exemplo, por causa disso. Eu acho que ele foi ficando fechado, sei lá. E aí o que acontece, cara? Ele começa a se tornar o perdedor da história, né? Só que esse é o ponto. O cara começa a ficar mais interessante como personagem, né? E é mais fácil das pessoas... vamos dizer assim, se identificarem com ele. E além do mais, o cara, enfim, o cara bom ator pra caramba, o William Zabka e tal, enfim, então o cara tem esse, vamos dizer assim, esse arco de história, né, que é super interessante, bicho. Isso é genial. E então a série começa com ele na pior, e aí ele vai caminhando, melhorando, tentando melhorar a vida dele, voltando a fazer o karatê, mas ele volta com o dojo dele, ele cria o dojo, né? E aí ele começa a ensinar o karatê que ele aprendeu quando era novo. E... Enfim, cara, é basicamente essa história. Só que aí é lógico que tu tem várias coisas aí no meio, tem... situações familiares, ele tem esse filho que ele né, que praticamente ele é criado longe do filho e tal. E bom, enfim, aí tu tem essas várias situações. A série é interessante, cara, também. Bom, falando assim, como série, como, vamos dizer assim, como história, como obra, né? Eu acho muito interessante a construção dos personagens. Eu acho que é bem escrito, a ideia é legal. Ela é muito sutil, assim, de fazer os personagens, sabe? Tem vários personagens, mas eles são muito... Cada um tem uma personalidade mesmo, assim. Eles estão bem diferentes, bem construídos. É uma série que não tem, ou quase não tem, vamos dizer, soja, né? Que eu chamo essa... cara, é até difícil achar as palavras para poder... Mas é isso, essas lacrações, né? Ela, pronto, a lacração que tem nas séries atuais, na mídia atual, nos filmes atuais. Ou seja, tu vai ver um filme hoje... E tu vai ver o quê, cara? Tu vai ver lacração. É justamente que nem, por exemplo, os filmes da Marvel estão se tornando, ou o próprio Star Wars se tornou, ou outras séries que, na verdade, assim, a maioria delas hoje em dia eu não tenho nem vontade de ver. Você entra, por exemplo, numa Netflix da vida, cara, e eu fico procurando série ali. Aliás, ficava quando eu tinha acesso, né? Quando eu usava o Netflix. Você fica procurando ali. E eu não tenho vontade de ver nenhuma. E quando eu abro alguma série, alguma coisa para ver, eu ainda me deparo ali com aquelas coisas que a gente sabe bem, que são personagens femininas escrotas, aquela lacração de merda, é todo esse pensamento, como é que é, politicamente correto, né? Enfim, cara, então, essa série, atualmente, pra mim, é uma série que, assim, nesse quesito de lacração, é fora de cogitação, cara. É, assim, acima das outras séries, 100%. Nesse aspecto, ela é 9 de 10. Ela não é perfeita, porque ela ainda tem alguma coisa de uma certa... que não dá para escapar. Vamos dizer, ela é 9,5, ela é 9,9 de 10 no quesito de lacração, vamos dizer, de não ter lacração. Existe um certo nível de lacração que não dá para você escapar. Ou seja, atualmente, toda série ou todo filme construído dos anos 2010 para frente, para cá, tu vai ter lacração. Principalmente 2015 para cá, tu vai ter lacração certeza ali. Principalmente se for de grandes estúdios e tal, tu tem lacração ali dentro dessa série ou do filme e tal. Essa série não tem, cara. Não tem, entre aspas, como eu falei. Tu vai ter um certo nível de lacração normal, tá? Que é o normal da nossa era, tá? Tu vai ter, por exemplo, as mulheres são fortes, né? São personagens obrigatórios agora de ter, ou seja, é raro você ter, por exemplo, um filme, uma série hoje em que o personagem feminino ele não tenha que ser obrigatoriamente forte, né? Em pau a pau, ou seja, de igualdade completa com os homens, né? Ou seja, antigamente você tinha essa ideia do personagem feminino, por exemplo. Nos três Karate Kids originais, você tem o personagem feminino sempre é visto como... é aquela princesa ali, né? Vamos dizer, ela é longe na coisa. Ninguém... É lógico que elas tentam ser fortes em determinados momentos ali, mas é aquela coisa que é dentro do contexto, né? E ou para que já era também. Aliás, se não me engano, tem uma cena dessa no Karate Kid original que a guria, sei lá, acho que faz alguma coisa lá com Johnny Lawrence. Ela joga, sei lá, alguma coisa, cara. Não lembro exatamente. Eu não vi o filme, eu não revi de novo, mas eu ouvi em alguma entrevista que ele fez. E mas é lógico que é claro que, por exemplo, tu não vai ter nenhuma coisa ali demonstrando no filme que as mulheres são iguais aos homens e que podem... Que eu me lembro, não tem isso, cara. Inclusive, eles brincam com isso na série. Aí que tá o ponto. Só que... bom, vamos lá. Deixa eu explicar isso direitinho. Tu não vai ter isso na série original. Então, tu vai ter a história do Daniel LaRusso contra os inimigos lá. E geralmente as mulheres vêm como pares românticos dele. E isso acontece também na série. Mas só que na série elas agora lutam com os homens e lutam... Não, lutam pau a pau, né? Quando elas lutam, elas tendem a ser demonstradas como oponentes fortes e tal. Apesar de que a gente sabe que é meio forçação de barra, mas... mas não... Assim, elas são demonstradas como personagens fortes. Peraí, cara, tá chovendo de novo. Mas elas não lutam. Mas elas tendem a lutar entre elas, na maioria das vezes. Apesar de que algumas vezes tu vai ver um personagem feminino lutando contra um personagem masculino, inclusive no torneio lá. Do último torneio, do último episódio lá da primeira temporada. O que é um negócio que claramente que eu saiba, cara, isso não existe. Quer dizer, em torneios, pelo menos assim, que eu digo a nível, sei lá, a nível estadual, nível municipal, não sei se isso existe, cara. Mas em torneios de alto nível profissional, tu não vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Homem compete com homem, mulher compete com mulher e acabou. A não ser esse caso, por exemplo, de caso de trans, né? Que hoje em dia eles estão entrando nos esportes, mas isso aí é outra história. Mas o ponto é que, no cara, Cobra Kai agora, na série, ele existe isso. Às vezes as meninas, elas competem com os caras lá. E é lógico que elas não perdem de uma vez. Elas lutam com os caras na maior. Inclusive, elas meio que tendem a na maioria das vezes, meio que a vencer dos caras. Então, assim, isso é um tipo de lacração, cara. Mas é aquela coisa. É uma lacração que você não pode escapar hoje em dia. É assim que tá hoje em dia. Sabe? Então, você meio que suspende o teu... Sabe, suspende o nível da tua fé ali, por exemplo, e você deixa aquela cena, tudo bem. É aquela coisa, cara, é aquele negócio, enfim, isso aí não tem muito o que fazer, né? Mas fora essas cenas que tu vai ter obrigatórias de lacração do século XXI, né, de 2015 pra frente, tu não tem muita lacração. Inclusive, essa série, ela usa esses pontos pra tirar onda e fazer comédia. Então, tu vê muitas vezes, por exemplo, que eles... O cara, por exemplo, entra lá... A primeira vez que a menina chega no dojo lá pra treinar, o cara diz assim... Não, as mulheres não podem treinar karatê porque os ossos delas são frágeis e tal. Então, ele tira a onda... Eles tiram onda com essa ideia, né? E, por exemplo, no primeiro episódio também, da segundo episódio da segunda temporada, o cara lá do Cobra Kai também, o mestre do Johnny Lawrence, ele entra no dojo, tem um guri com uma camisa chamada... Uma camisa escrita, o futuro é feminino, alguma coisa assim, né? The Future is Female, que tem. E na hora que ele entra, ele diz, sabe, tipo, puta que pariu, sabe? É uma cena muito... É uma comédia, cara. Mas é justamente isso, eles tiram onda com isso o tempo todo. E, né, eles brincam com a lacração, sabe? Então, assim, isso aí já é... Isso já tá acima das séries atuais, assim, 90%, cara. Porque as séries atuais, hoje em dia, elas são lacração mesmo. Elas te passam aquilo como... Elas não te tentam brincar ou tipo, pedir para que você suspenda, né, a tua... Como é que chama, cara? Em inglês é suspended the disbelief, né? Suspender a descrença, né? Mas nessa série, eles tiram onda, sabe? E, enfim, cara, mas é lógico que tu vai ter um nível de lacração ali. Isso aí vai ter. Mas, assim, em geral, muito pouco. Série sensacional como drama, né? Vamos dizer, como drama genial, né? Tem personagens pra mim, cara, atualmente não, sabe, recentemente, atualmente eu não vejo, assim, de série, uma série que possa se comparar a ela, tá? Tu pode ter outros, um filme ou outro, uma coisa, mas, assim, questão de série, eu não vejo atualmente. Questão de drama também, muita gente vê... drama tem que ser, cara, ela tem um fino, ele tem que ter um ajuste, ele tem que ter um tom muito bom para ser interessante para mim, sabe, o drama. O drama, ele não pode também ser excessivo a ponto de você... transformar aquele filme ali numa história... A história do Cobra Kai, ela é uma história como a do filme, ela é uma história leve, né? Ela não entra em conceitos muito filosóficos ou coisa do tipo. Ou ela fica muito pesada, ou nada assim que te tenda a levar a uma reflexão maior. Ela é uma história sobre dramas humanos, né? Sobre coisas da vida e tal, que você, enfim... relacionamentos, perda, tem essa coisa de família e tal, mas não é além disso, não, quer dizer, não vai além disso, né? O que é muito interessante justamente para isso, para te trazer um pouco de entretenimento, né? Sem que tu tenha que ficar, sem que tu vá ver aquilo, né? Ela é um escapismo mesmo. Ela é uma, enfim, então, nesse sentido, ela é genial. Ela faz isso com maestria, né? Ela, tu tem uma série que te entretém mesmo, né? E isso, cara, é uma coisa rara hoje em dia. Isso é raro. É, antigamente até achava mais, assim, sabe? Mas hoje em dia é difícil, cara. Uma série que é bem escrita, que o drama ele é bem dosado, ou seja, que tu não fica, sabe, ou açucarado demais, ou então, sabe, ou meloso demais, entendeu? Aquela coisa bem no ponto, assim, bem, sabe? É, algumas pessoas podem não gostar porque ele tem essa questão de colocar essas histórias de juvenis, né? Ou seja, de romances e paixonites e tal entre jovens, né? Eu particular, enfim, de escola, de enfim, tipo Malhação, né? Até o Marquinhos falou isso num dos comentários. É, tem algumas partes que ela lembra um pouco, né? Isso aí. Porque tem esses jovens e tal, que eles trazem. Como é série, são vários personagens, né? Não é só não é só a história do Johnny Lawrence, apesar de que ele é o personagem, vamos dizer. Acho que ele é o personagem principal, vamos dizer assim, né? Mas é uma série muito bacana. Essas coisas juvenis também é bem dosado, sabe? Tudo é bem dosado, eu acho que não fica nada exagerado. Aí que tá, cara. Ela não é uma série que no meu ponto de vista, não tem nada assim exagerado. Ela é bem... tu pode mostrar para um grande número de pessoas essa série. E muita gente vai poder, sabe? Tu vai poder... Ela é uma série bem família nesse sentido, né? Tu vai ter várias pessoas que podem entrar no universo ali da série. Ou seja, tu vai desde da pessoa ali de cara, do primeiro grau, né? Até os adultos, que tem história pra todo mundo ali. Tu tem a história dos jovens, tu tem a história desse pessoal mais, do pessoal mais antigo, do Karate Kid original e tal. Então, assim, cara, genial nesse sentido, cara. As lutas em si, eu não... Eu gosto de algumas cenas, né? Assim, vamos dizer... Eu acho que é bacana algumas cenas. É lógico que desde o início, o Karate Kid nunca foi... Eu acho que assim, 100%, a ideia do filme, eu acho que nunca foi ser 100%, vamos dizer assim, bem realista, né? Existem filmes de luta que são bem realistas, né? O Karate Kid, eu acho que não é exatamente a proposta dele, apesar de que tem isso em algumas cenas, ou seja, tem algumas cenas que são muito bem feitas de luta, tem outras que não, né? Que acontece e você, tipo... Né? Você não fica lá muito assim, você viu ali que é uma coisa, claramente você vê ali que é combinado, né? O ponto de vista da cena de luta é você passar essa ideia para o espectador, que na verdade ele está vendo uma cena, algo que está acontecendo realmente. Então tem filmes que fazem isso acontecer de uma forma bem fidedigna, né? Então tem muito filme que os caras chegam até a se machucar e tal, porque eles fazem bem pra ser bem real, né? E esse em algumas cenas é bem legal. Em algumas cenas você não acredita de jeito nenhum, né? Algumas das cenas com as gurias, por exemplo, eu não acredito senão as gurias lutando lá, assim, meio estranho algumas vezes, é meio tipo... Claramente você vê ali que é jogo de câmera e não tem nada, né? Mas em geral, isso também não te tira muito enfim, do conteúdo ali da série, né? Isso aí não... porque, na verdade, é a ideia que tá te passando, né? A ideia do conflito ali e tal. E isso é muito interessante, cara. O que eu vejo nela também, nessa série particularmente, né, e o objetivo também de trazer aqui para discussão, são justamente essas ideias que a gente discute aqui essas coisas de relacionamento e tal. E essa série, como eu acho muito curioso, porque eu não sei se sou eu também ou se é a série, mas eu acho que na verdade é a questão da Red Pill. Eu não sei, cara, exatamente. Mas você vê uma série dessa atualmente no mundo moderno e com os olhos da Red Pill, cara, você vê assim um relacionamento completo, assim, sabe? Tipo, eles têm todas essas fases e tu vê claramente de que nada tá coberto, tá tudo descoberto, sabe? Tá tudo, vamos dizer assim, tá tudo escancarado ali, né? Então tu vê, por exemplo, que vamos falando, então vamos colocando os exemplos aqui. Logo no início da série, o personagem do Johnny Lawrence, ele passa por uma mulher. Isso no primeiro episódio da primeira temporada, ele passa por uma mulher que tá, ele vem com o carro dele e ele para do lado dela, ela tá se alongando ali, e ele olha para ela e diz, e aí, e tal. E aí ela olha para ele com uma cara assim de, né, de poucos amigos, e aí corre, sai correndo assim, porque ela tá se alongando para correr, e aí chama ele de tarado e tal. Ou seja, então tu vê que o cara, por exemplo, ele tenta fazer alguma coisa, então ele hoje em dia, o Johnny Lawrence, ele é um cara normal, né? E, enfim, ele é um cara normal, né? Ele não é um alfinha, nem tá dentro do grupinho dele, de né? Ou então nem tá dentro daquelas grupo de escola ali onde ele é conhecido e tal, ele na rua, então ele é um cara normal. E a reação das mulheres a cara normais é justamente isso. Elas, a maioria das vezes, elas não estão nem aí. Se você olhar ou falar, tentar falar com elas, alguma coisa do tipo, hoje em dia elas vão dizer que você é um tarado, você não tá com nada e tal. Mesmo o cara tendo sido um alfinha na época de juventude dele, entendeu? E ainda ser um cara que tá bem ali. Quer dizer, o cara tá com 50 anos, ele ainda tá... O cara é um... Enfim, o cara é um ator, né? No filme, ele... Na série ele tá ali do jeito que ele é, ele um cara que é bem apresentado e tal. Lógico que no primeiro episódio eles tentam colocar ele meio que com barba ali, meio que pra dizer que o cara tá, né, como se fosse um, tá derrotado na vida, né? Mas aí, enfim, é basicamente esse o tratamento que o homem normal tem. Aí, enfim, na segunda temporada, como ele tá bem na história e ele já tá bem consigo mesmo e tal, ele tá num carro melhor, ele pinta o carro, ele prepara o carro dele, então ele passa, vem duas mulheres, param do lado do carro dele, está ele, o aluno dele, o Miguel, e do lado deles para um carro com duas mulheres dentro, que... Eu acho que é tipo uma mãe e uma filha, que é uma mulher mais velha e uma mulher mais nova. E elas olham pra dentro do carro deles e aí elas é que paqueram eles, né? Na segunda temporada, elas é que paqueram. Essas duas gurias são aleatórias, assim, duas mulheres que não tem nada a ver com a história. Elas vêm e olham pra eles e aí o Miguel olha e ele diz assim, não, cara, não olha não, finge que tá de boas, assim, nem olha não. Para dar aquela lição, né? Então, tem bem essa coisa, por exemplo, do quando ele tá por cima também, ele não olha e tal. Tem muita coisa assim, né? Bom, aí, então, tô seguindo isso. A gente vê que, bom, no caso do Daniel, por exemplo, ele tá casado, né? Com uma mulher bonita. O Daniel é, na história, o Daniel LaRusso, que é o inimigo dele, ele tá na pior, e o Daniel LaRusso tá ricaço, né? Porque tem que colocar esse clima aí de adversários, né? E o Daniel é casado com uma mulher que é uma mulher bonita, deve ter também não fui consultar a idade dela, mas ela deve ter o quê? Uns quase 50, não sei, 40. E é uma mulher bonita, né? Pra idade dela. Ela já passou, com certeza, daquelas idades da UOL que o pessoal fala. Mas aí é que tá o ponto. Se a mulher, ela tem uma genética boa e se cuida. Geralmente essas mulheres, assim, bonitas, por exemplo, né, celebridade, filme, de mídia, né, modelos e tal, elas, geralmente elas passam dessa UOL na maior. Entendeu? Então, isso também é uma coisa que me chama atenção, assim. Porque o pessoal fala assim, ah, não, a UOL vem e destrói geral. Mais ou menos, assim, cara. Né? Tem mulher, por exemplo, que já nasce na UOL. Né? Tem mulher que é feia já desde o início, por exemplo. Mas o ponto é que o pessoal diz assim, ah, não, toda mulher... sabe? Cara, essa mulher, por exemplo, do Daniel Larusso no filme... Ela é uma mulher, por exemplo, que a maioria do pessoal aí, né, principalmente o pessoal do Blue Pill, casaria com ela na maior qualidade que ela tem hoje, entendeu? Sei lá que idade ela tem, mas é uma mulher que, bom, quando ela se maquia ali, né? Ela passa na UOL tranquilidade total, entendeu? E muito cara ia querer sair com ela na maior e casava e tudo. Né? Ela deve ser casada e tudo, quer dizer. Então, sabe, esse negócio que o pessoal fala assim, UOL e tal, isso é meio relativo, tá? É lógico que existe, tá? E também, assim, vai de cada homem também, né? Cada um escolhe o... Mas, assim, o pessoal tem muito essa ideia de que mulher não tem, não tá com muita coisa, mas elas estão, cara. Existem essas mulheres, né? Troféu, vamos dizer assim. É, tem muita mulher que ultrapassa o UOL aí tranquilo, tá? Com 40, com 50, se elas se cuidarem, elas arrastam mesmo o pessoal, cara. Arrasta o pessoal. Então, essa mulher, por exemplo, é uma mulher que, lógico, ele deve ter, na história, ele deve ter casado com ela mais jovem, mas ele tá com ela até hoje, é uma mulher linda. E, bom, aí eles têm uma filha, né? A filha deles. Também não sei muita coisa dela, nem o nome, nem nada na vida real. Mas é uma mulher, é uma menina, é uma garota que tá com seus 17 anos na história, não sei. Mas é uma garota bonita e ela tem, enfim, a história dela lá, romântica, com o personagem principal também, que é o Miguel lá. E eles acabam, voltam, essa coisa toda. Que é a história do drama ali, né? Mas é muito engraçado isso aí também, cara, pra gente analisar. O personagem do Miguel também é um cara que é um underdog. Então, na história, ele começa como esse cara aqui, que a maioria dos sóbrios, né? Esse cara que... Você tá na merda, cara. Você tá na merda. Você não tem nada, você... Enfim. E, só que ele é um cara tranquilo e tudo. E aí ele começa... Enfim, ele sofre bullying e tal. E aí ele vai pro karatê pra tentar aumentar... A autoestima dele, aquela coisa toda. E no começo da história, né, tu vê, por exemplo, que ela, essa filha do Daniel, que é uma menina que o pai é ricaço, quer dizer, essa mulher, ela só ia namorar, por exemplo, com altos ricaços também, né? Ali perto da escola e tudo. Quer dizer, até o nível ali da escola, não. Até ali elas ainda podem... né? Elas saem também independente se o cara... Mas geralmente, se ela puder escolher, ela vai escolher um cara que tenha, além de ser boa pinta ali, popular, um cara bonito e que tenha posses e tal. Geralmente é isso. Ou então... O cara totalmente fudido, né? Mas assim, que depois ela namora também. Na segunda temporada ela também namora com esse cara também, que é o filho do Johnny Lawrence lá, que é órfão praticamente do cara. O cara não viveu com ele, não morou com ele. E o cara é meio bandidinho, assim, né? Eu digo isso porque, na verdade, ele é mesmo. Ele, tipo... Tem dois amigos, eles aplicam golpes e tal no pessoal, pra vender coisa, tirar dinheiro da galera, eles roubam mesmo. Mas assim, ele passa por uma transformação, ele quer melhorar a vida, né, dele, né? E aí na segunda temporada ele já melhor, né? Ela não pegou ele bandidinho assim, né? Ela já namorou com um cara que na verdade já quer transformar um pouco mais a vida dele. E é, eu acho que essa é a ideia lá do personagem. Mas o ponto é que ela ia namorar na vida real, ela só ia namorar entre esses dois tipos. É lógico que ela podia também namorar com um cara que só é bonito e que, né, na época de colégio elas também abrem um pouco essa exceção, né? Geralmente menina nova abre um pouco exceção, assim. Mas o cara tem que ter algumas características, tem que ser bonito, né? Ou juntar essas coisas. E o Miguel lá na história, ele é o cara que eu acho que, enfim, ele tem a aparência, né? Porque, lógico, ele foi contratado como um ator principal, ele tem boa aparência, então ela... E na história também, aí é que tá, ela fica apaixonada por ele, assim, né? Quando, o que que acontece? Quando ele enfrenta os bullies do colégio dele, os caras que fazem bullying, né? Ele enfrenta esses caras e ele destrói esses caras lá, e aí ela fica apaixonada por ele, porque demonstração de poder, né? É aquela coisa, quando a mulher vê demonstração de poder, ela fica, né? Então quando ele faz isso, ela chega, brilha os olhos e tal, então, e aí ele conquistou, né? Ele conquistou ela, né? Então tem tudo isso assim, cara, quando você vê essas coisas, é tudo escancarado mesmo, assim. Na verdade o ponto é esse, é que todas as coisas, e na verdade de certa forma acho que sempre teve, sabe, sempre teve, o problema é que o cara não vê isso, quando o cara ele é blue pill assim, então ele não tende a ver essas coisas, né, ele não presta atenção a essas coisas assim. Mas eu acho que sempre teve lá, cara, sabe? Sempre teve. Nos filmes e na mídia, né? Na verdade, sempre teve. Sempre teve tudo aberto. Então, essa série demonstra isso, né? O cara... bom, enfim. Então, ele conquista ela assim. Mas na história, ela tem esse... Ela namora com um riquinho lá, que é esse cara que é o popularzinho da escola, que faz bullying com os outros. E depois ela meio que acaba com ele pra ficar com esse cara, com o Miguel, na história, né? Mas é essa coisa, cara, demonstração de poder e tal. E porque o cara tem boa aparência. Mas na realidade, muito provavelmente ela ia continuar namorando com o cara que faz bullying. Muito provavelmente, né? Na verdade é essa, a não ser que, como na história ele fez sacanagem um pouco meio que com ela, meio que inventou a história dela, alguma coisa assim. E aí ela deixa lá de namorar o cara. Mas não fosse isso, muito provavelmente ela ia continuar namorando o cara que faz o bullying mesmo, né? Na vida real seria isso. A mulher do Daniel, por exemplo, tá com ele porque, claro, ele é ricaço. Então tá com uma mulher troféu, por exemplo. É uma mulher que desafia a UOL, né? E o Johnny Lawrence, né? Como perdeu todas as características dele de poder na história, ou seja, ele perdeu no torneio. Antes de perder no torneio do filme, a namorada dele que ele tinha, o Daniel já tinha tirou dele, né? A história é essa. Quando ele chega, rouba a namorada do cara. Eles acabam antes um pouco, mas é isso, praticamente é isso. Depois que ele chega, ele tira a namorada do cara. E aí depois, cara, depois que o cara perdeu a popularidade, depois que o cara perdeu grana, aí explica por que que ele perdeu grana, né? Eu acho que tem uma fase que ele não mora mais com o padrasto dele, que na verdade quem tinha dinheiro era o padrasto dele, que ficava com a mãe dele e tal. Então quando o cara perde grana, perde, né, popularidade, sai daquele grupinho de escola e tal, vai pra vida real mesmo, ele começa, né? E eu acho que aí ele não entrou muito nos eixos depois, na história. Então aí, cara, o que que ele tem? Né? Basicamente ele é o quê? Ele virou um nada. E aí o que acontece? Ele não tem mulher, cara. Né? Ele não tem... inclusive na série, é colocado justamente isso. Como ele como se fosse um perdedor. Porque como ele não tem nada, ele não tem... ele não é dono de um negócio milionário como o Daniel LaRusso, por exemplo, ele não é nada, ele chegou aos seus 50 anos comendo mortadela frita de manhã com ketchup, então ele não tem acesso, por exemplo, a mulheres, né? Na história da série é isso, basicamente ele não é um perdedor. Então, isso você fica claro assim, né? Justamente isso, cara, as mulheres, você não tem. E quando ele tinha lá no colégio, ele tinha. Até o momento ali que ele perdeu e tal, mas ele tinha. Mas depois já era, né? Depois já era. E isso também é red pill, né? Isso também é red pill. O cara, quando tá na pior, cara, já era, não tem. E também tem um fato que o pessoal brinca lá na própria série que as coisas mudaram e ele não acompanhou, né? O personagem não acompanhou muito. Então ele no começo da história ele não usa nem smartphone, né? E hoje em dia todo mundo namora através de smartphone, tá? Outra coisa. E aí ele não... eles brincam até com isso, sabe? E ele não tem muito traquejo assim, social mais. O cara perdeu o trem, cara. Perdeu o trem, ele saiu do trem. O trem passou, né? Ele tava na época e saiu e o trem passou sem ele. E aí, cara, é isso, basicamente. O cara ficou pra trás e... Você vê ele ele tenta ter umas partes que aparece ele tentando conversar com outras mulheres e tal, mas não tem sucesso, né? Ele tem um pouco de sucesso no final da segunda temporada. Ele sai com a mãe do Miguel, que o Miguel tem uma mãe, enfim, é mãe solteira, né? Cria ele com a avó lá na série e tal. Tem a avó, a mãe e ele. E aí ele, como eles são, moram no mesmo complexo ali de apartamentos, ele tenta conhecer a mãe lá do garoto. Mas, enfim, acontece... aqui é um spoiler supremo, tá, cara? O Miguel, no final da segunda temporada, ele recebe um golpe lá, cai de uma escada, de uma escadaria, e vai parar no hospital. E termina assim a segunda temporada. Quer dizer, o cara vai pro hospital mesmo, sério mesmo. Na história da série, ninguém sabe nem se ele vai voltar a fazer, pra tu ter uma ideia da seriedade. Então, enfim, pode ser que ele volte, porque série você pode escrever o que você quiser, mas o acidente é forte mesmo, é grande. Então, aí ele perde o que ele tinha lá com a mãe do guri, né? A mãe do guri não quer mais nem ver ele pintar de ouro. Então ele volta a ser... No final da segunda temporada, ele volta pra ser o underdog que ele era no começo da primeira. Ele tinha se levantado, mas depois ele volta a cair de novo. E o ponto também é esse, cara. Também é porque, assim, ele era alfinha ali na época que ele tinha todo esse aparato ao redor. Esse é o ponto também, cara. É justamente isso. Depois que tu perde isso aí, né? E, enfim, é basicamente isso, cara. E isso é muito claro, assim. Não tem nem muito o que falar, assim, porque é muito óbvio. O cara, se tu tá na pior, sabe? E a guria, por exemplo, a filha lá do Daniel lá, que fica querendo namorar o guri, o Miguel, ela é... Justamente isso, ela não, na vida real não aconteceria isso, né? Na vida real não seria assim. Mas, enfim, como é série, acontece lá, eles, né, na vida real não seria muito isso. Aliás, poderia até ser, como eu falei, em época de colégio, as gurias dão uma... Né, elas podem até namorar um pouco esse cara que... Não tem tanta posse que nem elas e tal, mas isso é nessa época, até ali, né? Até a época ali de colégio. Depois disso, elas, naquelas, né, aquelas ainda são meio... Elas não são tão práticas como quando elas são, né, mais adultas, né? A partir ali de que elas ficam adultas, esse negócio de... principalmente para as mulheres dessa época atual, depois que elas ficam adultas já era, né? Não tem esse negócio de romantismo, isso aí é coisa do... que o homem, e geralmente o pessoal mais blue pill, né? Que a maioria ainda, mas é o homem que leva. A mulher não tem esse negócio, ela já é naturalmente, vamos dizer assim, redpilada nesse sentido. Não é que ela seja redpilada, mas é que as mulheres são muito pragmáticas. Né? Elas são pragmáticas, ou seja, elas separam bem. Né? E o homem não separa muito bem isso. A mulher separa bem direitinho. Assim, ela sabe onde ela coloca a mão, né? Ela não vai colocar a mão onde não tem nada. Ela sabe bem disso. Elas são... até uma certa idade, as mulheres têm um pouco assim desse negócio de coração, tá? Né? Na vida real, é uma idade que cada vez é menos. Né? Cada vez é menor. Mas assim, elas são muito pragmáticas. Então essa coisa assim, por exemplo, é lógico que isso é tudo série. É lógico que lá na série pode acontecer o que os caras quiserem, né? Mas quando se trata de vida real, é lógico que tem algumas coisas ali que são mais fiéis e outras menos fiéis, né? Então assim, tu tem isso, cara. Tem tudo isso que é colocado assim bem, bem na cara, assim, sabe? Assim, bem... Tem muitas outras coisas, cara, que, sabe, que eu tenho justamente essas pequenas coisas, cara. Essa série, ela é muito boa, assim, de passar pequenas... como eu coloquei, né, no canal lá no YouTube, eu coloquei, por exemplo, algumas cenas, assim. Então tu tem a cena que a mulher do Daniel LaRusso, por exemplo, fala pra ele que o cara é bonitinho e tal, o rival dele, né? Ela fala, não, esse, aquele cara que tu falou que era um cara bonitinho e tal, ele disse, não, eu nunca falei que era bonitinho, né? Quem lembra, assim, é ela. Então essa coisa da mulher, ela sempre... né, ela acha que o cara é, enfim, o cara é rival do cara, ela vai dizer que o cara é bonitinho, se o cara for, né? Se o cara for, o cara no filme, é lógico que o cara é retratado como um cara que tinha tudo, o cara era, enfim. Tem, por exemplo, quando ela fala, por exemplo, na juventude, que ela vivia com vários namorados, tá? É lógico que uma mulher daquela vai viver. Teve acesso a vários namorados, né? E isso tanto na vida real como na vida dela de personagem da série, né? E ela fala assim, ah, na época de colégio parecia que eu tava com um garoto por semana. Quer dizer, tipo, aí eles riem no seriado, eles riem. Mas tipo, isso é pra chorar, na verdade. Sabe, tipo, porra, cara, e o cara ainda casou com essa mulher, entendeu? Tipo, cara, é terrível, assim. Tem outro que tem os guris falando lá das gurias, cara, o cara chega lá, o Miguel, todo blue pill, né? Cara, vocês já falaram com ela? Cara, ah, é claro que a gente fala, a gente sai com elas, tá? As gurias lá, popular da escola bonita e tal. Os caras, ah, lógico que a gente fala, ah, lógico que não, né? Lógico que não fala com as gurias. E é justamente isso, cara. Quantas vezes na vida, por exemplo, eu me vi como aqueles guris lá, tipo. Sabe, você é de uma mesa totalmente de nerd, né? Quantas vezes, por exemplo, no colégio eu tava jogando ou xadrez, ou então RPG, ou alguma coisa assim, ou então numa mesa de sei lá, cara, de biblioteca, sei lá, e passava aquelas gurias, você ficava olhando assim, tipo, entendeu? Sabe? Você não tinha todo aquele diálogo ali. Dependendo se você não tivesse com algum amigo mais próximo e tal, mas você não tinha todo aquele diálogo, mas todo aquele diálogo passava na tua cabeça, bicho. Sabe, tipo, macho, pra que eu olhar, né? Quando eu sentei nessa mesa aqui, eu praticamente assinei meu decreto de que eu não... Porque antigamente, cara, também esse negócio de... Hoje em dia tu tem algumas mulheres que entram nesse negócio de nerd e tal. Mas antigamente, por exemplo, nos anos 80, isso era visto ainda pior do que é hoje, cara. Sabe? Era como se tu fosse assim, é quase era quase como se tu tivesse, sei lá, cara, era visto como os caras perdedor mesmo, então, entendeu? Tu tava numa mesa, assim, de RPG ou coisa de nerd videogame, falando de, sabe? Era visto, assim, como... Entendeu? E não tem essa conotação que tem hoje, entendeu? Que os caras criam evento nerd, coisa nerd é legal, e as gurias estão ali, entendeu? E hoje em dia as gurias gostam de Star Wars, e sei o que e tal, e tu bota todos os personagens... De em filme, de Marvel, caralho, tem que ter mulher, e mulher em sabe, em... Não só tem que ter mulher, mas elas têm que estar em grande, vamos dizer assim, elas têm que ter grande protagonismo hoje em dia, né? Como eu falei, elas têm que... Elas não têm mais aquele aspecto secundário, né? Elas não estão ali só para ser um... Que era antigamente mais comum ainda, quer dizer... Só pra ser aquele par romântico do cara, né? Só pra aparecer na hora que o cara vence a coisa. Não, elas hoje elas estão num seriado ali, trocando pau a pau com os caras, quer dizer... E isso tudo é feito também do que a gente vive hoje, né? E... Então, assim, mas voltando lá pra série. Então, tu tem esse exemplo da mesa lá, que os guris falam isso aí... É, tu tem vários momentos assim, cara, sabe? São pequenas, sabe, pequenas red piladas que a série te passa, assim, entendeu? E é muito interessante, cara. Eu acho muito interessante essa série por causa disso, porque ela realmente ela não deixa de assim, ela não deixa de red pilar, sabe? Ela redpila mesmo, assim, não é na maior. E ela tira onda com isso, entendeu? Lógico que não é perfeita e que tem lacração ainda também. Eu queria deixar bem claro ainda, né? Que pro pessoal que ainda tá ouvindo, quer dizer, mais de uma hora falando sobre essa série, mas que a série ainda tem alguma coisa de lacração, né? Apesar de que é muito pouca mesmo. Comparado com essas outras séries hoje em dia que você, eu não consigo nem ler a sinopse, cara. Não consigo, entendeu? Comparar com essa série, por exemplo, que eu botei lá, cara, no primeiro... Eu vi praticamente em um, dois dias a série, né? Os 10 episódios da primeira na temporada eu vi, eu acho que dividido em 2 dias, assim. Praticamente 4 ou 5 num e o resto no outro dia. E também na mesma coisa na segunda. É, então, porra, é uma série que tu faz isso hoje em dia, cara. Né? E então tem alguma lacraçãozinha, mas é muito pouca, muito assim, sabe? Tem muita red pilada boa, né? Sabe, as mulheres não estão nem aí com pros caras no começo, entendeu? É, tem tudo isso, cara. Elas... Tem demonstração de poder no meio, entendeu? Que elas gostam. Então, enfim, então tem vários aspectos assim que eu acho sensacional, cara. Então, é uma ótima série, eu recomendo, tá? Eu acho muito bacana, cara. É lógico que não é perfeita, como nada é perfeito, né? Tem, enfim. Mas é uma série, considerando o que a gente tem por aí, né? Acima de qualquer suspeita, cara. Peraí, vou abrir a janela aqui. Pronto. Então, acho que é isso, cara. Basicamente era isso. Esses dias eu, enfim, postei ontem sobre a questão do trabalho, né? E eu vi hoje também que tinha um outro canal, cara, que falou também. Ah, foi um outro vídeo do Third Fling Monkey, cara, falando sobre isso, né? Sobre a questão do trabalho, cara. E ele falou justamente isso, cara. Que as mulheres em geral, elas, por exemplo, quando elas hoje em dia é passada essa ideia de que a mulher faz tudo igual o homem e tal. Mas na verdade elas não fazem. Eu acho curioso isso, cara. Isso é red pilada mesmo. Elas não fazem igual como o homem, assim. Entendeu? Elas têm uma tendência a ser um pouco mais preguiçosas no mercado de trabalho, entendeu? Elas têm uma tendência a não querer trabalhar igual o homem. É lógico que aqui e acolá, dependendo da maneira como o trabalho é executado, né? Tu pode ter um pouco mais de um pouco menos disso aí. Mas em alguns trabalhos que exigem um pouco mais, né, de intelecto, geralmente tu vai encontrar menos mulheres, né? Tanto é que em empresas, por exemplo, de engenharias ou de empresas de projetos e tudo, tu vai encontrar menos mulheres nessas áreas, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento, né? Tu vai encontrar menos. Tu vai encontrar mais mulheres concentradas em alguns trabalhos assim de liderança, que eles chamam então de RH ou alguma merda assim. Eles vão concentrar as mulheres naqueles trabalhos que são essa merdinha assim. O cara fica ali na frente do computador fazendo alguma coisa, entendeu? Elas enrolam, cara, sabe? E eu acho curioso, cara, é que, e o cara falou lá, ele deu um exemplo lá, o co-host lá do vídeo, ele falou, cara, tem mulher, tem empresas que as mulheres, por exemplo, você não consegue mais, sabe? Cara, você não consegue mais nem, tem determinadas situações que depois que a mulher entrou no mercado de trabalho, cara, tu não consegue mais, sabe? Porque tudo que tu for, sabe, falar ou fazer vai ser de alguma forma algum tipo de assédio, sabe, moral ou caralho, entendeu? Se o cara chegar pra ela e, sabe, exigir, sabe, trabalhos que ela não tá fazendo, tá sendo preguiçosa e tal, ele pode cair, ele pode, entendeu? Pode ser considerado como se fosse um tipo de assédio. Então, cara, na verdade é o seguinte, cara, elas entraram nas empresas hoje, né? Elas não querem fazer o trabalho, a maioria das vezes, né? Elas fazem ali, né? A maioria encosta no trabalho nos homens. Tu faz uma equipe com 4 mulheres e 6 homens. A maioria do trabalho vai ser feito por aqueles homens ali, não só porque eles são maioria, mas porque elas vão empurrar o trabalho para eles, né? Os blue pill ali, para tentar pegar elas, vão fazer o trabalho. Mas se tu colocar, por exemplo, empresas geridas e de intelecto, vamos colocar, por exemplo, eles dão exemplo de empresas, geralmente, por exemplo, de programação e tal. Geralmente as mulheres, elas não fazem programação, entendeu? Elas fazem que nem o que foi colocado no negócio do buraco negro, da NASA, por exemplo. Elas fazem tipo 6% do trabalho e são creditadas como tendo feito todo o trabalho, entendeu? A maioria é feito por aquela galera, né? E ela geralmente é uma líder de equipe e ela toma como se ela tivesse feito, ela toma os louros para ela. Mas na verdade ela não fez, cara, porque na verdade elas não entendem. Na verdade é o seguinte, na verdade elas não conseguem fazer. Esse é o ponto. Porque a gente acha que elas conseguem fazer igual. E não é assim, cara, sabe? Não é assim. Elas não trabalham igual os homens, sabe? É assim, é um negócio muito louco isso, porque, sabe, a sociedade ela é toda feita para hoje em dia você admitir que é igual. É 100% igual, e não é, cara, sabe? E chega a ser assim, tudo muito estranho, cara. E na verdade, assim, elas têm lobbies muito poderosos dentro do né, dentro de empresas e de, cara, sabe? E a gente sabe, por exemplo, que quando você vai em RH, se você for feio, você é preterido, entendeu? Elas preferem fazer corporativismo, contratar mais mulheres, né? Isso é passado de forma explícita ou implícita, né? Para as empresas que têm cotas de diversidade, que eles chamam. Então, se você for homem e for feinho, Né? Você vai lá e se tiver mulher e tal, elas vão dar preferência para contratar mulher. Tá? Elas não vão te colocar no, na equipe lá. Entendeu? Então, se você for um cara bem apessoado, muito provavelmente você tem a chance. Mas se não for, já era, cara. E sabe, cara, isso existe, né? Mas ninguém tá nem aí. Porque é só os homens que estão sendo lascados por isso. Então ninguém tá nem aí. Aí isso existe, quer dizer. Isso existe hoje, existe isso. As mulheres, elas vão preterir. Podem fazer estudos sobre isso aí, cara. Elas vão preterir homens, né? Que tenham boa aparência ali dentro do escritório, da firma, o caralho ali. Né? Pode escrever isso aí. E isso existe, mas ninguém tá nem aí. Porque só os homens são afetados. Ninguém tá nem aí. Se você é homem, pode botar em cima, cara. Pode atirar, que ninguém tá nem aí, bicho. Entendeu? Se fosse isso que tivesse acontecendo com mulheres, com certeza já teria... Já tinha saído até no Jornal Nacional para você não fazer isso. Né? Já teria campanhas, já teria tipo fitinha e fivela para você botar na roupa e tal. E conscientização e o caralho. Mas como é com homem, então ninguém tá nem aí. Então assim, cara, a gente vive num mundo do palhaço mesmo, que elas fazem o que querem. Dentro, por exemplo, E é por isso que tá tudo caindo. Quando tu começa a entender isso, sabe? Tu começa a entender que é por isso que tá tudo caindo aos pedaços, cara. Entendeu? Que por isso que a sociedade tá quebrando no meio, entendeu? Por isso que a coesão social, por isso que elas estão fazendo cara de bunda. Porque ao mesmo tempo que elas estão... Alguém tem que fazer o trabalho. Se só elas botam só mulher pra dentro, elas vão ter que fazer o trabalho eventualmente. E aí elas não gostam, né? Então é uma merda generalizada, né? Que tomou conta, né? E, enfim, cara, eu não sei, cara, sabe? Assim, não sei. Na verdade, eu sei. Vai dar merda, né? Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai... Né? Não tem esse meme aí? Pois é, eu sei disso aí, eu sei de uma coisa, vai dar merda. Né? Então é isso, cara. Eu acho que é isso aí. Estamos aí com 1h12, eu acho que já foi bem, né? Já foi bastante. Foi... A maioria do podcast foi sobre uma série que muito provavelmente eu senti aí nos comentários. Não sei se tem muita gente acompanhando, né? Muita gente, pelo jeito, não, nem conhece ou não, enfim, não acompanha ou não quer acompanhar. Mas o tema dos podcasts, ele tem sido escolher alguma, pelo menos assim, para você colocar em discussão algum filme ou série ou obra ou alguma coisa do tipo. De cultura popular, para a gente discutir alguns temas aqui. E dessa semana eu quis, porque eu vi a segunda temporada, né, dessa série, eu quis que fosse essa série. Bom, enfim, cara, estou chegando ao fim aqui do podcast, espero que você tenha gostado. E a gente se vê no canal lá durante a semana e próxima semana. De sexta para sábado temos mais um. Ainda vou ver aí o que eu vou falar, né? Mas é isso, cara. Tamo junto. A gente se vê. Falou.